Amém, graças a Deus. Momento difícil de recomeçar com o livro de Efésios, porque os irmãos estão ainda, né, com o sabor da questão do arrebatamento, não é? Mas quero dizer um assunto importante dentro desse livro de Efésios, como nós ouvimos tanto sobre filhos maduros, vencedores. O livro de Efésios, na verdade, é um livro de maduros. É um livro de madurez, porque ele é de um nível bem mais elevado do que praticamente todas as escrituras que nós vemos aí no Novo Testamento. Né? Claro, da Bíblia podemos considerar os dois livros mais elevados em revelação é a carta de Paulo aos Efésios e aos Colossenses. E aqui, Paulo trata, no versículo 5 do capítulo 1, só para nós termos assim uma compreensão de que esse livro trata das riquezas da glória e também das riquezas da graça. E uma das riquezas da glória de Deus está aí no versículo 5 do capítulo 1. Onde diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Os irmãos lembram quando introduzi o livro, nesses versículos, primeiramente falamos do propósito predestinado. Então, o propósito, a questão de ser filhos de adoção está dentro do propósito predestinado. Está escrito aqui que ele nos predestinou. Vamos considerar o seguinte: se fosse isto aqui predestinado para ser um filho por novo nascimento, então nós poderíamos dizer que isto é calvinismo. No caso, eles creem numa predestinação pré-ordenada, escolhida, pré-escolhida de quem vai ser um filho de Deus e quem não vai ser um filho de Deus. Essa referência aqui não está colocando nesses termos. Porque a Bíblia, principalmente os escritos de Paulo, ele faz uma diferença entre filho que nasceu menino e filho que se tornou filho varão, maduro. E aqui, o filho varão chega num momento determinado. Se ele atingiu a maturidade de criança para homem feito, homem maduro, perfeito, no caso, ele é adotado para ser responsável em compartilhar com as responsabilidades do pai, no caso, nós, do Senhor Jesus. Vejamos, antes eu queria só fazer uma volta aqui, no capítulo 3, onde diz, por esta causa eu, veja, por esta causa, Paulo está falando da visão predestinada, do processo predestinado e de tudo que Deus proveu para nós que fomos salvos. Nos tornamos, quando nascemos de novo, nos tornamos filhos de adoção. Porque não éramos filhos, agora somos filhos. Só que fomos filhos adotados pelo novo nascimento. Mas existe essa questão de filhos de adoção, nos fomos predestinados para filhos de adoção. Trata-se de um filho maduro que serve para o propósito do pai. Um filho maduro. Um irmão contou uma história que ele tinha um propósito com seu filho, pequeno, mas quando ele chegou, o seu filho tinha se eslameado toda a roupa, teve que trocar a roupa. Então o pai deu um banho nele e ele ficou limpinho, trocou de roupa. Mas ele quis continuar brincando, ele não quis sair mais com o pai e satisfazer o propósito que o pai tinha com ele. Então ele desandou a brincar ainda como criança e não serviu naquele momento para os propósitos que o pai tinha com ele. Então, essa palavra aqui, por esta causa, é a causa do pai, é a causa do Senhor Jesus, é o propósito eterno que Deus tem com o filho e que nós correspondemos e, juntamente com o filho, somos cooperadores e somos incluídos naquele propósito que o pai tem com seu filho. Então ele diz, por esta causa eu, essa causa do conhecimento de Deus, do conhecimento do filho, da revelação do filho em nós, para que sejamos maduros, para que sejamos perfeitos à imagem de Cristo, por esta causa, Paulo, vendo que a necessidade de um corpo coletivo, maduro, para que cumpra os propósitos que o coração de Deus tem. Então ele diz, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Essa palavra pode ser mudada de prisioneiro, porque o prisioneiro, nós lembramos que ele estava na prisão. Paulo estava na prisão, então parece ser uma referência da sua prisão em Roma, né? Ou em qualquer outro lugar que nós imaginemos que ele estivesse preso. Mas vamos pôr a palavra aí mais correta. Por esta causa, eu, Paulo, sou cativo. Cativo. Essa é a palavra mais adequada. Cativo de Jesus Cristo. Eu sou um cativo. Quer dizer, um cativo é aquele que foi realmente subjugado. Aquele que, como Paulo, era um homem feroz, foi subjugado por Jesus Cristo quando ele viu aquela revelação gloriosa do Senhor Jesus no caminho de Damasco. E imediatamente ele diz, quem é Senhor? Ele já usou a palavra Senhor, porque já mostrando que estava disposto a uma servidão. Quem é, Senhor? Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo diz, o que o Senhor quer que eu faça? Ele se tornou cativo naquele momento da sua conversão. As prisões vieram depois, mas o cativeiro de Paulo já foi no início da sua, do seu encontro com Jesus, quando ele teve a visão celestial de Jesus no caminho de Damasco. Então, coloquemos essa palavra cativo. Será que nós somos cativos da visão que nós temos do Senhor Jesus? Somos cativados? Somos escravos? Como levados cativos? João foi levado cativo para a ilha de Patmos, mas ele disse que era cativo do imperador de Roma? Não. Ele disse, eu fui cativo, estou aqui na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por causa do verbo vivo que eu conheci. por causa do Filho de Deus, que é o Verbo eterno. É por essa palavra eu estou cativo na ilha de Patmos. Quando somos cativos, somos levados a fazer a vontade de Deus com todo o prazer, com toda a alegria. Paulo dizia, se você olhar a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 de Colossenses, veja a forma com que ele relata o seu cativeiro de Cristo. Ele diz assim, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Veja, se Paulo não houvera escutado aquela palavra que Jesus disse, por que me persegues? E Jesus tivesse salvo ele, antes dele perseguir a igreja, ele não saberia o valor e a grandeza da igreja. Porque o próprio Senhor a defendendo, então ele percebeu que a igreja tem muito mais grandeza do que ele imaginava ter. A igreja tem muito mais apreciação aos olhos de Deus do que ele imaginava. A igreja é um vaso muito mais importante do que o próprio apóstolo Paulo. Então ele viu o quanto o Senhor Jesus, de fato, tem assim um eterno propósito com a igreja, o seu corpo. Mas ele almeja, o Senhor Jesus, que todos os santos cheguem à maturidade, cheguem a satisfazer a vontade de Deus. Este é o desejo do Senhor. Mas quando o Senhor que percebe e vê antecipadamente, ele lança o quê? Uma chamada aos vencedores, porque a igreja começou a declinar do seu valor. A igreja começou a declinar da sua visão. A igreja começou a não dar o valor devido ao Cristo que tem um propósito tão glorioso com ela. Então começou a declinar, abandonando o primeiro amor. Deixou de ser cativa do Senhor. E acabou entrando no cativeiro denominacional, religioso. Assim como Israel, que não quis ser cativo de Deus, Deus disse, através da boca de Estevão, falando: Eu vos mandei para além de Babilônia. Os assírios levaram as 10 tribos do norte e Nabucodonosor levou cativo as outras tribos, Judá e Benjamim, que estavam ali em Jerusalém, que foi destruída, e eles foram cativos para Babilônia. E os outros foram dispersados entre os assírios. E assim, porque não quiseram ser cativos de Deus. Quando nós olhamos Jeremias 48, diz que eles não aceitaram ser mudados. A nossa vida, ela começou num nível e ela precisa ser mudada cada dia, Essa mudança chama-se transformação. Transformando-se de glória em glória na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Aí o valor do Espírito Santo agindo para a revelação de Jesus Cristo em nós, que é a esperança da nossa glória. Jeremias 48, verso 10 e 11, nos diz assim, eu vou ler só o 11, porque fala maldito, fizer a obra do Senhor fraudulentamente, verso 10, e maldito aquele que preserva a espada do sangue. Daí ele diz, por que que era maldição? Porque atrasou a obra de Deus nessa vida. Diz assim, Moab esteve descansado desde a sua mocidade. É claro que o Senhor aqui está comparando o povo dele com Moab, que não aceitou mudanças. Moab era um povo, os moabitas eram um povo que não aceitaram mudanças. Você sabe que Ruth veio do povo moabita. Ela aceitou mudança, deixou um testemunho. Mas o povo de Moab não aceitou mudança. Então, quando os judeus não aceitaram mudança, o Senhor os compara a Moab. Oxalá que ninguém de nós sejamos comparados a Moab, que não aceita mudança, temos uma razão muito forte, muito determinada, e não aceitamos ser mudados. Porque ficamos descansados, muitas vezes, no versículo 11 diz, Moab esteve descansado desde a sua mocidade. Quando é que nós vamos começar a aceitar mudança? Desde a nossa adolescência, Moab aceitou de pequenininho. Né? O povo de Israel, quando era menino, o Senhor o chamou do Egito. E ele começou a crescer, chegou na adolescência. Quando chegou na juventude, ele não aceitou mais mudanças. Diz aqui que ele ficou descansado desde a sua mocidade. Ficou descansado naquela posição e não almejou crescimento. Não almejou mudança, transformação. Desde a sua mocidade e as suas fezes repousaram. Aqui o Senhor está comparando ele ao vinho, né? Porque as fezes do vinho são aquela borra, aquele bagaço que desce para o fundo do barril de vinho, e por isso ele precisa ser, o vinho precisa ser mudado para outra vasilha, para que aquele bagaço não fique junto com o vinho e transforme ele em vinagre. Então, não amadurece. Vamos considerar assim que o vinho melhor é aquele que passa pelo processo da purificação. Por isso existe aquele processo de envelhecimento do vinho, né? É um vinho maduro, ele é mais puro no final. Então, o vinho novo, ele passa, o vinho novo, ele é bem forte, mas ele precisa passar por processos de mudança. Então, o Senhor também compara ele ao vinho, aquela forma, né? É uma analogia da forma de ser tratado. Nós devemos ser mudado de vaso para vaso até que nossa carne seja extinta mesmo. E fique só o Espírito, que é o vinho puro. E de suas fezes repousaram no fundo do barril, e estragou o vinho. E não foi mudado de vasilha para vasilha. Daí o que diz aqui? E nem foi para o cativeiro. Por que que Deus permitiu eles serem levados para o cativeiro? porque eles não aceitaram se tornar cativos de Deus. Então, foram para o cativeiro do mundo. A igreja foi para o cativeiro religioso, porque não aceitou mudança. Porque quando o Espírito vem, é o Espírito que faz mudança. Às vezes nós ficamos com uma viseira naquilo que nós entendemos e não aceitamos que o Senhor venha e nos renove no entendimento. Por isso, diz a Bíblia, conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. O sabor não muda e permanece um cheiro sempre da carne. Por isso precisamos de mudança. Esse ser cativo, né? Conforme Paulo diz, eu sou cativo de Jesus Cristo por essa causa. A causa é Cristo, a revelação dele em nós. Por isso vamos mudando e a imagem de Cristo vai aparecendo, o sabor da sua presença muito mais, e nós vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor pelo Espírito do Senhor. Então, quando ocorre essa adoção de filho? Então, vamos considerar assim, nós pensamos assim, Deus nos salvou, já nos adotou como filhos. Sim, adotou-nos como filhinhos. Filhinhos, infantis, crianças. Nasceu de novo uma criancinha. Mas existe a adoção de filho, filho varão, quando se torna maduro. Então, vamos ler a escritura de Gálatas 4. Para onde Deus quer nos levar. Gálatas 4, Paulo mostra essa comparação aí do filho. 4:1-3 diz assim, digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, veja, quem nasceu de Deus é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus. Mas para tomar posse da herança e ser realmente um cooperador de Deus, um compartilhador dessa herança que é o trono juntamente com Cristo, nós podemos ler depois, vamos ler agora para não esquecer, Apocalipse, né? Quando o Senhor Jesus chama para o vencedor para compartilhar o trono com ele. Capítulo 3, verso 21 de Apocalipse. Diz assim, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus quer filhos maduros para que possam compartilhar com ele do seu trono. Assentar-se com ele. Por isso que o filho varão será arrebatado para o trono, porque vai compartilhar com o Senhor Jesus desse trono. Mas quem? O que vencer? O que vencer não trata-se de uma pessoa que é um herói que venceu grandes batalhas. Não, talvez ele tenha perdido muitas batalhas. Por quê? Se ele perdeu a vida da alma, né? As batalhas vieram e ele perdeu a sua vida da alma, ele se tornou um vencedor. Porque ele não amou a sua vida, mesmo em face da morte. Então, o vencedor é aquele que é perdedor. Vamos supor entre uma batalha, entre um irmão e outro. Os dois têm razão. Quem será o vencedor? Aquele que perder sua razão. aquele que mesmo com razão vai se humilhar. Se eu venço o meu irmão, no dia do Senhor, eu não serei considerado como um vencedor. Então, o vencedor é aquele que, segundo a palavra, ele perde. Vamos abrir em João 12. É um crente que está sempre se humilhando pelo bem, para a honra e glória do nome de Jesus, claro, e pelo bem do seu povo. Por que ele vai brigar com o resto do povo, com algum irmão, vai produzir divisão na igreja? Não. Ele vai se humilhar, se tem razão, vai perder, para que no dia do Senhor ele seja contado como um vencedor. Capítulo 12 de João, o Senhor Jesus falou dele mesmo e também esse mesmo caminho é para nós, né? 12:24, ele diz aqui, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quando você vê uma espiga de trigo no campo, cheio de grãos, amarelinhos, douradinhos, inclinadinhos, você sabe que aquilo ali é fruto de um grão que morreu. E vem inclinadinho porque a madurez o levou a inclinar. O grão se encheu, amadureceu e inclinou. Isto mostrando que a vida daquele grão que foi para debaixo da terra é uma vida de humilhação, de humildade. Continuando aqui então, verso 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Olha, nós não podemos. A nossa razão, o maior perigo para nós, a nossa maior tentação, é lançar mão da nossa razão e se fortalecer nela e não somos vencidos. Se não somos vencidos, não somos vencedores. Isso é muito verdade. Jesus venceu a morte como? Tomou a cruz, subiu até o Calvário, foi crucificado. Diz ali que ele venceu a morte, venceu principados e potestades e triunfou sobre eles. Vencedor. Ele desce à sepultura e lá o Pai reconhecidamente reconhece ele como um filho maduro vencedor e o ressuscita dentre os mortos. E apresenta o seu filho agora fazendo tipo a cerimônia de adoção como filho maduro vencedor. Aqui, vamos ver em Romanos capítulo 1, onde o Senhor Jesus mesmo passa por esse processo. Aqui é verso 1, 2 e 3, nos dias Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Agora veja a adoção aqui, ó. Verso 4, declarado filho de Deus em poder, mas antes ele não era filho de Deus? Era. Ele era filho. Por natureza, não por esta declaração de adoção, que é a madurez. Né? Ele foi aprovado, ele amadureceu como filho. A Bíblia diz assim, lá em Isaías 7, 14, 15, né? Aliás, 9, 6, já vamos ler. Então, veja. Declarado filho de Deus em poder. Que poder é esse? Poder, que ele disse assim quando ressuscitou, todo poder me foi dado no céu e na terra. Isso significa uma declaração de adoção. Todo poder me foi dado no céu. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas eu quero explicar aqui Gálatas, né? Capítulo 4. Nós saímos daqui e fomos mostrar outros textos, mas voltemos a Gálatas quando vou ler novamente o capítulo, verso 1 do capítulo 4 de Gálatas. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Veja, quando você nasceu do Espírito, regenerou-se, foi regenerado pelo Espírito, você nasceu de novo, você já é herdeiro do reino de Deus. Mas quando você, de fato, vai tomar posse? Quando você for um filho maduro. Então, diz assim, todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. É o que eu disse em Isaías 9:6. Jesus, quando nasceu, ele foi chamado rei dos judeus. Mas quando que ele se tornou herdeiro de tudo? Após a ressurreição, ainda que no propósito eterno de Deus, ele já era herdeiro de tudo. Mas, como ele veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, ele venceu todas as etapas da vida, ele foi agradável a Deus, então ele já era herdeiro de tudo, mesmo antes do mundo existir. Na eternidade passada, ele já era herdeiro de tudo. Porém, ele passou pelo processo que nós passamos aqui. E, segundo a palavra, em João 13, ele mesmo diz: o Pai entregou em minha mão todas as coisas. Agora, esse filho não é diferente de um servo ou de um escravo, enquanto ele é menino. Diz o verso 2, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Só para explicar esse versículo, né? Quem sabe um dia a gente estude o livro de Gálatas, mas aqui, até o tempo determinado pelo Pai. Sabemos que no Oriente isso não acontece aqui, porque nós nunca tivemos aqui um contexto de escravos, né, de servos nos servindo. Mas o contexto do Oriente, Paulo olha esse contexto do Oriente, em que uma família, um pai muito rico, tem muitos servos, e servos não são, não podemos pensar que os servos assim são pessoas indoutas, não. Porque José não era nada indouto, ele era um escravo inteligente, ele era um escravo instruído, ele era um escravo que tinha sabedoria. Então, esses filhos pequenos eram colocados na mão desses escravos que os instruíam, educavam, ensinavam a língua, ensinavam as coisas. É tipo, ele era um professor, educador, né, e um tutor ao mesmo tempo. Quando chegava esse filho à madurez, ele trazia para o pai fazia uma cerimônia de adoção. Não é que ele não era seu filho, ele, por natureza, era seu filho, mas agora está mostrando que ele é um filho maduro, capaz de compartilhar com o pai daquilo tudo que ele tem. Então o pai passava a compartilhar o governo com o seu filho, que já estava maduro. É isto que se chama adoção de filhos, que a Bíblia nos mostra claramente no livro de Romanos também. E este é o propósito. É o propósito de Deus conosco. Então, por isso que de Jesus se fala: um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Que tipo de filho? Um filho varão, com 30 anos, assumiu a obra do pai, e sendo que com 12 anos já tinha consciência disso. Mas com 30 anos, que para o judeu era a maturidade plena, um sacerdote começava com 30 anos a exercer o ofício, então Jesus agora está capacitado, né, ali. E aonde o pai realmente declara assim que ele é o filho aprovado para essa obra? Nós podemos olhar. Então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse filho foi dado para executar a obra do pai. Vamos ver Lucas, capítulo 3, verso 21 e 22. Aqui uma declaração da aprovação e da adoção, né? Agora um filho que já completou um testemunho, uma madurez, no caso, Jesus, ele é levado a passar por essas etapas. Diz no 21, diz: aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Aí, trazendo do vindo do Pai o Espírito Santo para capacitá-lo agora como um filho maior, maduro, assumindo uma obra gloriosa na terra. Então, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Por três vezes nós vemos esse testemunho do Senhor, outro testemunho, a segunda vez que o pai faz isso é no capítulo 17 de Mateus. Imagina o Senhor falando isso de você. Capítulo 17 de Mateus, verso 4 e 5 diz: e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Esse é o filho aprovado. Primeira fase da vida de Jesus, do seu nascimento até os 30 anos, o céu se abre e dá o testemunho de que ele é um filho maduro, é um filho perfeito, é um filho que amadureceu, é um filho que deu prazer ao seu pai. E agora ele está pronto para assumir os propósitos do pai. E aqui, segunda vez, o pai também, diante de Elias e Moisés, quem é realmente, de fato, a pessoa capacitada para os propósitos divinos? É o Filho de Deus. Então, o Senhor, novamente, o Deus Pai, dá testemunho, dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi ou escutai-o. E pela terceira vez, em João 12, João capítulo 12, nós vemos aqui Jesus falando no verso 27 e 28, diz assim, agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Verso 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então, por três vezes os céus rompem o silêncio e dá testemunho do Filho de Deus. E a última vez que mostra a plena aprovação do Senhor Jesus. Todos os evangelhos vão mostrar. Vamos ver, primeiramente, o evangelho de Marcos, no final. Para onde o Senhor Jesus foi depois de ter sido aprovado em tudo? Capítulo 16 de Marcos, verso 19, diz... Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aí que ele falou lá em Apocalipse, assim como eu me assentei com meu Pai no seu trono, ao que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu me assentei com meu Pai, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Também, Lucas, no final, mostra a ascensão de Jesus. Aqui diz, e aconteceu, verso 51, do capítulo 24 de Lucas. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Marcos já diz, Marcos é o evangelho de Pedro, praticamente. Então, lá, ele descreve que ele foi elevado ao céu, mas para onde ele foi? O destino de Jesus foi para o trono. Quando você abre Apocalipse capítulo 4, está um cordeiro no trono. Graças a Deus. Por que esse cordeiro está no trono? Porque ele é digno. Ele venceu. Ele agradou o Pai em tudo. Então, o que Deus quer de nós? Que sejamos filhos adotados de forma que o Senhor possa realmente nos adotar, não porque não somos filhos, mas porque somos. Mas agora a adoção como filho maduro para poder servi-lo, compartilhar com ele no seu trono. Isaías, capítulo 7, versos 14 e 15, nos diz aqui, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Verso 15 diz, manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Até que ele amadureça e tenha discernimento para rejeitar o mal e escolher o bem. Então, quando chegou esse discernimento em Jesus, ele já estava determinado a fazer a vontade do Pai. Aqui o bem está relacionado à vontade e o propósito do seu Pai. Então, ele se entregou, foi cativo deste propósito, foi cativo desta vontade de Deus. Então, isso é muito, muito, muito importante na nossa vida. Se queremos, de fato, ser vencedor, temos que almejar ser um filho de adoção, não um filho por nascimento, mas um filho de adoção, esperando essa adoção por parte de Deus, fazendo tudo que agrada o Pai, para que amadureçamos, buscando de Deus essa madurez, esse crescimento, não permanecer na carne, mas andar no Espírito. Aqui tem ainda muito que nós receber de Cristo sobre este versículo de Efésios 1, 5, onde diz, e nos predestinou para filhos de adoção. Então nós relacionamos filhos de adoção com a salvação, mas não. Isso aqui é pós-salvação, há um propósito após a salvação. É você ser um filho de adoção. É você não ser comparado, simplesmente você tem que fazer diferença entre, né, um menino e um adulto. Então, fomos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, veja, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora, continuando, né, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Veja, temos que avançar nesse propósito, por isso que, vendo o capítulo 1 e 2, o propósito eterno de Deus, né, o processo desse plano de Deus, e vendo também é que isso é a causa, né? A adoção é uma das riquezas da glória que o Senhor introduz aí. A adoção, quer dizer, o Senhor quer alguém que compartilhe de tudo com Ele, seja maduro, para que entenda o seu propósito e que se seja cativo para que satisfaça o Pai dentro desse propósito. Satisfaça o coração de Deus. Imagina um pai que o filho nasce e ele tem 30, 40 centímetros quando ele é criancinha e de repente aquele pai passa 5, 6 anos e ele olha e aquela criancinha, ela está... Seus membros estão ficando mais entroncados, mais grossos, mas ele não está crescendo. Ele está sempre com os 30 centímetros. Não. Deus não quer isso para nós. Deus quer madurez. Imagina, então, um filho de Deus que ele foi chamado para um propósito. Mas a gente vê ele sempre brincando, sempre infantil, sempre melindroso, não conhece a cruz, tampouco quer caminhar nesse caminho como o Senhor Jesus caminhou. Como o Pai vai contar com ele para compartilhar seu reino? Como o Pai vai compartilhar, como Cristo vai compartilhar seu governo com este? Agora, para encerrar, vamos voltar no capítulo 3 de Efésios aqui e vamos ver o quanto realmente aqui, ó, eu não vou continuar, só quero ler, porque aqui vou falar de certa forma, de algumas riquezas, mas não nesse momento. Mas veja, só para nós fazermos a leitura, quão grande realmente é o propósito de Deus conosco. Né? E nós não podemos ficar dormindo e nem negligenciando nada disto. Devemos nos entregar, ser cativos do Senhor, para que Ele revele tudo que Ele tem para nós e que nós possamos estar com Ele, aonde Ele estiver. Se Ele está no trono, estamos ali. Se Ele estiver no templo, estamos lá. Onde o Senhor estiver, estaremos com Ele como filhos maduros que o acompanham na sua comitiva, né, para estar ali correspondendo a essa chamada gloriosa. Essa vocação, a vocação de filho é a mais alta que tem. Né? O filho de um rei nasceu para ser um rei também. Ele é um príncipe pequenininho, mas ele nunca pode compartilhar o trono com o pai, porque ele não cresceu. Então, muitos reis destituem seus filhos, muitas vezes, porque eles não desenvolvem, não têm o pensamento do pai. Não desenvolvem, não avançam, não dão valor. Então, eles não são levados, né? Então vamos ler aqui. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, esse acima é o capítulo 1 e 2. Essa palavra acima, em pouco vos escrevi. Veja, isto que Paulo escreveu ainda pode ser considerado fragmentos de uma revelação, ou seja, só é a ponta do iceberg. Ele está dizendo que em pouco vos escrevi. Né? Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Quando ele compreendeu isso, ele se tornou mais cativo ainda. Quando nós compreendemos, o objetivo é nos tornar mais cativo ainda. Não se tornar mais cabeça inchada. É mais cativo do Senhor. Há um fruto de ter compreendido a vontade de Deus. O qual, noutros séculos, né, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto, o Espírito Santo, irmãos, orem para que o Espírito Santo ilumine. A saber que os gentios são co-herdeiros. Veja, somos como filhos de adoção para ser herdeiros. São co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. A graça é um dom que nos faz ser ministro do novo pacto, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A operação do seu poder é o poder que manifestou na ressurreição de Cristo, que está lá no capítulo 1. A mim, o mínimo de todos os santos, a quem Deus revela. Paulo está dizendo aqui, eu sou o mínimo de todos os santos. Todos os santos estão na minha frente. Eu sou o último, eu sou o menor. A quem Jesus disse que revelaria os mistérios? Mateus capítulo 11. Jesus se regozija pelo fato de Deus revelar aos pequeninos. Né? Capítulo 11 de Mateus diz: naquele tempo, respondendo Jesus, diz: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Paulo sabia desse segredo e ele disse: a mim, o mínimo de todos os santos. Ele chegou até à máxima humilhação, dizendo em Gálatas, né, eu sou o principal dos pecadores. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça. A graça é dada aos mínimos, aos humildes. Foi-me dada esta graça, né, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmão, você é um santo. Deus quer revelar-se por meio de você, mas de forma coletiva, não individual. Deus tem um corpo. O filho varão é coletivo. As riquezas incompreensíveis de Cristo, uma pessoa sozinha, mesmo que ela está ligada ao corpo de Cristo, mas se ela não se integra, ela tem apenas uma faísca muito pequena da compreensão do propósito eterno de Deus. Porque o propósito de Deus é com todos os santos. Tanto que os vencedores não é uma pessoa, é um corpo. Então, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, verso 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. O eterno propósito está tudo no capítulo 1 e 2. Você pode se debruçar e meditar, e o eterno propósito involucra tudo o que foi falado anteriormente. E diz que nós, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Vamos entrar nesse propósito, vamos entrar nessa revelação por fé em Cristo Jesus, porque temos acesso nele pelo Espírito. É o que diz no capítulo 2. Amém? Deus abençoe os irmãos. E vamos ser filhos maduros para cumprir a vontade de Deus e compartilhar com ele daquilo que realmente ele é e tem, né, para a glória de Deus. Amém?